Olá, eu sou a Renata Carnevale, médica intensivista e atual diretora científica da Sotiers. Vamos começar mais um episódio do Papo Crítico e hoje eu tenho o prazer de estar aqui conversando comigo, Rafael Potti. O Rafa é pneumologista, membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e supervisor médico do CTI Geral do Hospital Copestar. Eu tive o prazer de conhecer o Potes há muitos e muitos anos atrás, quando a gente ainda estava engatinhando na nossa profissão, e fico muito feliz de dizer que ao longo dos últimos anos eu vi o crescimento e investimento profissional dele e vejo aí uma construção que eu admiro muito. Mas, para falar a verdade, o que eu mais admiro no Potes é que ele sempre conciliou esse enorme crescimento profissional e conhecimento técnico com um lado pessoal que é muito legal. Se você conversar 5 minutos com ele, você vai descobrir que ele é um pai incrível, que ele é tricolor doente e adora ir ao Maracanã, que ele é apaixonado por música e toca numa banda. E quando a gente se cruza nos corredores do hospital, a gente ainda arranja um tempinho para falar sobre o último livro que a gente leu. E eu sei que um dos últimos, se não o último que ele leu, foi Tudo é Rio, da Carla Madeira, que é um livro que eu amo. E só isso já daria um super podcast. Mas, na verdade, eu chamei o Potts aqui, não foi para falar do Tudo é Rio, mas para a gente conversar sobre a escolha da cânula de traqueostomia dentro da terapia intensiva. Super obrigada, Potts, por reservar esse tempinho para conversar com a gente aqui no Papo Crítico.
Oi, Renatinha, obrigado pela apresentação. É muito mais do que eu realmente sou, né? Se a gente fosse falar de livro, acho que 10, 15 ou 20 minutos não ia dar mesmo. Para traqueostomia, acho que dá, né? Para a gente resumir um pouquinho. Obrigado pelo convite. Uma honra estar no podcast. Minha voz não ajuda muito. Espero que o conteúdo ajude. Tá? Vambora.
Vamos embora então, pode. Bom, a gente conversando resolveu gravar esse podcast porque a gente sabe que hoje a gente tem diversas cânulas de traqueostomias disponíveis e eu vejo que às vezes é um pouco confuso que cânula escolher para que paciente. Então vamos deixar bem claro que a gente está falando de um paciente traqueostomizado que por qualquer motivo não tolerou ser extubado e a gente traqueostomizou. Eu queria começar assim, bem do começo. Como é que você dividiria os grandes grupos de cânulas disponíveis que a gente tem, para depois a gente falar quais a gente pode utilizar e quando?
Bom, sim. O jeito mais fácil é a gente definir de cara se vai ser uma cânula curta ou uma cânula longa, né? Como a gente sempre dividiu, né? E aí a determinação dessa primeira subdivisão, ela vai depender muito do formato do paciente, do tamanho do pescoço e etc. Hoje em dia, quando a gente tem, né, as nossas traqueostomias lá no Copestar, ou até os pacientes que a gente vê aí no Copador, quase 100% desses pacientes, eles têm pelo menos uma tomografia do período em que está entubado. Então, a gente consegue bem nessa tomografia entender, né, o tamanho do pescoço, o diâmetro da traqueia, né, ali média, né, para a gente poder escolher a melhor cânula e também o melhor diâmetro dessa cânula.
Beleza, então a gente vai pensar se ela pode ser curta ou longa, que eu acho que é realmente uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar. E a gente tem outras disponibilidades, assim, por exemplo, cânulas com aspiração subglótica, cânulas com endocânulas, elas são sempre boas opções ou apenas para alguns pacientes específicos?
Então, em relação à aspiração subglótica, eu sou um entusiasta, né? A gente usa os tubos de aspiração subglótica há bastante tempo, né? Com impacto positivo na redução de PAV, e não teria por que ser diferente no paciente traqueostomizado. A gente normalmente traqueostomiza os que não têm condições de desmame, que têm ainda dificuldade de deglutição, que não protege bem a via aérea, né? Basicamente, a indicação da traqueostomia é essa. Então, a gente entende que esses pacientes também não têm um clearance daquela secreção que fica acima do cuff, que seja bem funcional. Então, a aspiração subglótica, ao meu ver, sempre que a gente tiver uma cânula com aspiração subglótica, ela é melhor. Que acaba, inclusive, sendo um grande impacto porque são poucos os modelos de cânula longa que tem aspiração subglótica, né? Então, isso também, toda vez que a gente pode não colocar uma longa, é muito melhor botar uma curta com aspiração subglótica. Em relação à endocânula, recentemente a gente teve muitos avanços, né? As cânulas mais antigas com endocânula reduziam muito o lumen, né, da cânula, né? A gente até lembrava que tinha aquela regra de dois, né? Para uma cânula Child 7 equivalia a uma Portex 9, porque reduzia em 2 milímetros a luz da cânula. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as cânulas, até da Portex mesmo, a Blue Line, ela vem com duas endocânulas bem fininhas, que praticamente não reduzem o lumen, né? E a Tracor e algumas outras marcas também. Então, hoje, né, a gente pode usar a mão desse segundo benefício, né, que é ter endocânula e evitar rolha, né? Então, quando a gente puder usar, eu acho que é válido, sim.
Então, levando em consideração que a gente teria total disponibilidade de cânula, se tratando de não usar uma cânula longa, porque aí a gente tem algumas especificidades que a gente vai falar, mas uma cânula tradicional, havendo a disponibilidade de ser uma cânula com aspiração subglótica e com endocânula que não diminua muito o calibre, essa seria, vamos dizer assim, a primeira opção.
Essa seria, até do ponto de vista custo-efetividade, a melhor cânula. Ela pode ser a cânula única de uso do paciente, desde a traqueostomia até a decanulação ou a alta para home care com a cânula. Então, isso é uma coisa que a gente vem levantando, já o Copador está fazendo, né, como default, né, como padrão, a escolha de uma cânula com endocânula e aspiração subglótica para ser a cânula única, né? E você evita o novo gasto, né? Você evita, às vezes, um procedimento de risco, que a troca de cânula lá nem sempre é simples, né? Você protege o paciente contra aspiração subglótica. E também, nos últimos anos, a gente entendeu que as fenestras, elas não são tão importantes ou fundamentais assim para o desmame, e ainda estão associadas a granulomas e algumas lesões de traqueia que hoje a gente já praticamente não usa cânula com fenestra, né?
Essa era a minha próxima pergunta, e acho que você já respondeu. Eu também não me lembro a última vez que eu passei uma cânula com fenestra, e não acho que isso traga grande vantagem para o paciente, mesmo para aquele paciente que a gente está tentando, que a gente vai tentar colocar a válvula de fonação com a cânula, né? A gente vai precisar desensuflar o cuff, e eu não acho que a cânula fenestrada faça uma diferença importante. Então, realmente, a cânula fenestrada a gente não tem usado.
A fenestra é o seguinte: se você escolher um tamanho certo de cânula, quer dizer, se a cânula não for muito grande para o diâmetro da traqueia, aí a gente volta naquela questão de checar a tomografia antes de traqueostomizar, o ideal é que o diâmetro externo da cânula, e aí toda a caixa de cânula tem o diâmetro interno e o diâmetro externo, ele não ultrapasse 2/3 a 3/4 da luz traqueal no terço médio da traqueia. Então, a conta que a gente faz é mais ou menos essa, né? Antigamente, a gente tinha uma coisa muito padronizada, né? Mulher botava cânula 8, homem botava cânula 9, e era uma coisa totalmente não individualizada. Hoje, quando você pode escolher e individualizar a cânula, você consegue escolher o tamanho certo e não só evitar uma cânula pequena, né, estreita, né, dificulte o desmame, também não escolher uma cânula larga demais, que vai ter muito contato com a traqueia, com a mucosa ali, e vai levar à estenose, né? E aí, você tendo um tamanho adequado, a coluna de ar que passa em volta da cânula, ela costuma ser suficiente para o paciente fonar e etc., sem necessidade da fenestra. Um outro avanço que teve também, quando se descobriu que a fenestra convencional é muito associada à granuloma, hoje a gente tem cânulas com microfenestras, né? Que são pequenas fenestras, né? São vários buraquinhos em vez de um buraco grande. Então já se sabe também que quando você quer usar a fenestra, o paciente, às vezes que ele é muito limítrofe, qualquer passagem de ar ali possa ajudar, é melhor você usar a microfenestra do que a fenestra tradicional. Mas na nossa prática diária, a escolha adequada, diâmetro adequado, é uma cânula só do início ao fim da internação.
Ótimo. Então a gente escolheu uma tendo disponível uma cânula com aspiração subglótica para evitar ali aquelas microbroncos, aquelas broncoaspirações, né? A gente sabe que não 100%, mas ao menos uma parte, uma cânula com endocânula para trazer para a gente segurança, né? No caso da cânula obstruir de uma rolha, a gente consegue tirar a endocânula e ventilar o paciente rapidamente. Mas a gente sabe que alguns pacientes ficam traqueostomizados cronicamente e a gente acaba tendo complicações. Né? E aí eu acho que entram algumas outras cânulas que não são usuais, que são mais exceções, mas que podem ajudar. A cânula, por exemplo, flexível, aramada, você acha que ela tem espaço? Qual seria, quando é que a gente pode pensar nela?
Então, a aramada, ela tem uma grande vantagem, né? Ela é bem maleável. Então, nos desvios de traqueia, naquelas traqueias que tem, às vezes, uma compressão por um tumor, né? Que você precisa de uma cânula que seja mais maleável, né? Ela é muito boa. A gente já usou muito essa cânula, né? Mas quais as dificuldades? Uma coisa, primeiro, a se lembrar, uma cânula que não pode entrar na ressonância. Isso, infelizmente, eu já vi acontecer e a gente esquece. Ela aquece, ela pode queimar o paciente, ela pode disposicionar. A segunda coisa, não tem aramada com aspiração subglótica. E a terceira, não tem aramada com endocânula. Então, ela acaba tendo uma indicação muito específica. A gente usou bastante em alguns pacientes em que a cânula longa convencional, né, ajustável, ficava, por exemplo, ancorada na parede posterior. Paciente com colapso dinâmico de traqueia, que a gente precisava ficar ali posicionando com broncoscopia, a gente teve muito sucesso com o uso da aramada. Mas, assim, é uma indicação de exceção. Eu gosto muito dela, especialmente nesses cenários, a gente usou bastante naquelas traqueias moles lá de COVID que a gente viu, né? Mas, passando o COVID, eu tenho usado cada vez menos, né? Mas quis lembrar essa questão neurológica, porque. Eu já passei algumas vezes por essa situação, né? A gente usar, pensar antes, entender que tinha um colapso dinâmico, que a aramada ia ser ótima, e aí traqueostomizamos o paciente na neuro, que precisava de ressonância 2 dias depois. Então, é uma lembrança importante.
Não, é verdade, a gente precisa lembrar disso porque é uma coisa que a gente não pensa, né? Não está acostumado a pensar na traqueostomia como algo que
Exatamente.
impeça o paciente de entrar na ressonância. Então, é uma lembrança super importante. Quando a gente pensa numa cânula longa, e aí você falou também desses pacientes que têm malácia, né? Uma época tinha muito paciente crônico em ventilação mecânica lá na unidade, vocês faziam muita traqueoscopia lá com a gente, e a gente tinha esses pacientes DPOCs. Crônicos e que acabavam ficando, às vezes, com colapso de traqueia, e a cânula longa ajudava nisso. Quando a gente tem uma cânula longa e a gente acha que, por diversos motivos, melhora clínica, o paciente estaria chegando perto de um momento de uma decanulação. Como é que a gente faria? A gente precisa trocar por uma curta, a gente precisa traqueoscopar para olhar, para ver como é que está essa situação, quer dizer. Como é que fica, ou se você botou uma cânula longa só porque o paciente era mais obeso e tinha um subcutâneo maior, é diferente? A gente encara esse paciente diferente quando a gente vai tirar essa cânula?
Então, a gente encara esse paciente diferente por vários motivos, né? A gente tem as cânulas longas ajustáveis, que são aquelas que a gente posiciona com broncoscópio ou pelo raio-x, né? E a gente fecha aquele ferrolhozinho para deixar exatamente na posição que a gente quer. E a gente tem as cânulas longas já pré-moldadas, né? Tem a Shiley XLT, que pode ser longa na parte proximal, para o paciente que tem pescoço grande, ou pode ser na parte distal, para o paciente que tem pescoço normal, mas uma doença da traqueia, né? Mas ela é pré-moldada, né? Tem uma curvatura toda pré-feita, né? Então ela não é individualizada. A tracoide tem um catálogo muito mais amplo, que você consegue, inclusive, um pouquinho de maleabilidade ali no modelo twist. Né, que tem diâmetros pré-moldados, que você consegue, tem a longa, tem a super longa, né, um catálogo bem interessante, embora não seja barato. Mas aí a definição de decanulação vai depender muito do que levou aquele paciente a precisar da cânula longa. Se for um paciente só por pescoço maior, quer dizer, muito subcutâneo, não adianta você tentar botar curta que não vai funcionar. Você vai fazer os mesmos testes funcionais com a cânula longa. Se o paciente passar no teste funcional, né, de ficar ocluído e etc., você pode decanular. Mas quando a doença é da traqueia, a gente tem que lembrar que a cânula pode servir, está servindo como um estente, né? E aí, se você tirar a cânula, você tirar, na verdade, esse amparo ali da parede posterior, né, no colapso dinâmico posterior, principalmente, não na malácia segmentar, que são coisas diferentes, você pode desabilitar, né, a funcionalidade dela e o paciente piorando. Se o paciente não tiver um pescoço grande, o ideal é você migrar para uma mais curta ou exteriorizar ela via broncoscopia, né, na posição mais externa possível, e aí sim fazer os testes de oclusão para ver se passa. Basicamente isso.
Perfeito, então, acho que tendo a traqueoscopia disponível, acho que sempre é uma boa opção, mas a gente sabe que isso nem sempre está disponível em qualquer lugar, aparelho, profissional, então talvez exteriorizar um pouco a cânula, né, ajustar ela mais para fora, ou passar uma curta e ver como é que o paciente tolera isso antes de prosseguir para uma metálica ou até para uma decanulação.
Em relação à traqueoscopia, é outra coisa que a gente sempre foi muito entusiasta, né? Lá no Copa, principalmente. Eu acho que ela é muito importante, mas ela não é um teste funcional. A grande vantagem dela é que a gente sabe que esses pacientes que a gente está decanulando, que a gente tá tentando o melhor para ele para ir embora para casa, eles têm uma taxa de reinternação muito grande. Então, conhecer a via aérea do paciente. Se ele tem uma estenose subglótica, se ele tem um granuloma, se ele tem um colapso dinâmico grave, né? Conhecer esse paciente para o futuro é muito importante, né? E saber, por exemplo, a paciente às vezes tem uma EDAC, né? Um colapso dinâmico posterior excessivo, quase total, e passa nos testes, e a gente consegue decanular. Mas a gente sabe que se ele falhar, a gente já tem o diagnóstico dado e sabe o que fazer. Sabe, por exemplo, que é um paciente que pode, de repente, responder bem a um CPAP em casa, um BiPAP, né, melhorando a funcionalidade dele em alguns períodos para evitar a fadiga. Então, eu sou muito favorável a gente ter traqueoscopia, mas nunca a traqueoscopia sendo como é que chama? A traqueoscopia não sendo o único preditor, né, de falência da decanulação, mas ser usada em concordância.
Potes, e quando a gente tem que decanular? Você acha que passa da plástica para metálica, decanula direto? Como é que você costuma fazer no seu dia a dia?
Então, bom, estou fazendo 20 anos de formado, né? Sempre fizemos muito cânula metálica e a gente vive um movimento cada vez mais frequente de decanular direto. Paciente sem doença de traqueia, cada vez mais eu decanulo direto, sem maiores problemas. Mas os pacientes que eu tenho algum medo de falhar por doença da traqueia, colapso, malácia, estenose, eu normalmente migro para a metálica e vou reduzindo. Mas paciente com traqueia normal, eu não tenho medo mais, não.
Eu tenho esse apego também, eu fico nervosa de decanular direto e passo para
Fiquei bastante
metálica.
também, ainda fico.
Porque a gente fez tanto isso, né? Mas é isso, a gente tem que quebrar os paradigmas e mudar mesmo. E acoplar válvula. Você acha que dá para acoplar em qualquer cânula? Faz diferença uma cânula da outra? Planar com a cânula longa um pouquinho mais difícil. Como é que é a sua experiência em relação à válvula?
Cara, eu gosto, assim, válvula, especialmente as válvulas que reduzem o trabalho, né? Como a Passimuir, né? Que é uma válvula com uma campânula mais larga, que diminui o trabalho do paciente. Cara, ela é muito útil, né? Ela é muito útil porque ela permite o DPOC voltar a fazer o próprio autopipe, né? Permite os pacientes, né, trabalharem melhor a fono. Então, acho que válvula é muito, muito, muito importante para o avanço, especialmente fonoaudiológico, dos pacientes. Quando a gente escolhe uma cânula com um tamanho adequado, raramente isso é problema. Né? Na maior parte das vezes, o paciente que não tolera a válvula é o que ficou com uma cânula grande demais para a traqueia. E aí, uma vez que não tem fenestra, você não tem coluna de ar, né? Você não tem patência de coluna de ar ao redor da cânula para conseguir trabalhar melhor. Então, quando o paciente não tolera a válvula, uma das primeiras coisas que eu vejo é a tomografia, né? Para a gente entender se aquela cânula está ali encostada na parede ou não. Né? Se ela tiver, aí a gente programa normalmente uma traqueoscopia e faz a troca de cânula sob visão broncoscópica, né? Para entender também se não tem uma estenose, porque às vezes já pode ter uma estenose, e você só vai ver quando tira a cânula, e botar uma cânula do tamanho certo. Né? É a cânula longa, ela obviamente imputa um trabalho um pouco maior com a válvula, mas a gente usa do mesmo jeito, sem problema nenhum.
É, a gente já usou algumas vezes também, é isso, sempre é um trabalho um pouco maior, mas assim, as vantagens são tantas, né, quando bem indicadas, quando o paciente tolera, que eu acho que vale, que super vale, né?
Sim, sem dúvida.
Bom, a gente está chegando no final aqui, a gente não vai falar sobre o Tudo é Rio, a gente vai marcar outro podcast para isso. Mas eu queria fechar assim. Eu sei que a gente tem o privilégio de ter bastante cânulas disponíveis, e quando a gente não tem, a gente acaba querendo adaptar e a gente tem a possibilidade de solicitar uma compra específica, né? E acaba conseguindo, então, mais longa, mais flexível, com endocânula, sem endocânula, a gente acaba tendo uma gama de opção maior para os pacientes que são exceção. Mas eu diria que se a gente tiver um serviço onde a gente tem que comprar e ter cânulas estocadas, não dá para a gente ter todos os tamanhos de cânula aramada, não aramada, longa, curta, porque a gente não vai usar isso tudo e no nosso dia a dia. Então, o que que você acha que a gente precisa ter se a gente fosse em ser econômico no nosso serviço para a gente atender uma maioria? Endocânula, subglótica, ajustável, o que que você montaria ali no seu pequeno almoxarifado de um hospital que não tem disponibilidade para ter tanta opção assim?
Se eu fosse montar um mini portfólio, né, de custo-efetividade, eu teria basicamente duas cânulas, tá? Uma curta com endocânula e aspiração subglótica, que ela vai me resolver 85%, quase 90% dos pacientes, e vai ser a cânula do início ao fim da internação, embora ela seja, obviamente, um pouco mais custosa do que uma Portex simples, curta, e teria um modelo de ajustável. Que tá para você resolver o pânico, né? Os pacientes que a curta não resolve. E aí, depois dessa ajustável, aí você poderia individualizar e ter tempo para ter compra do material que seja específico, orientado por um especialista. Acho que isso.
Ah, tá ótimo. Eu acho que é isso mesmo. A gente vem vendo que a maioria dos pacientes com uma cânula curta, aspiração subglótica é ajustável, inclusive se ele tiver que sair do CTI, não é o ideal, mas se ele tiver que sair do CTI com cânula, você ter uma endocânula já te dá uma grande segurança. Então, acho que atende a grande maioria. E no SOS ali, uma situação mais difícil, você ter opções de ajustável, eu acho que você resolve. Até o próximo passo que você vai precisar de ajuda.
É isso aí, eu acho que é por aí, né? É trazer, né, a custo-efetividade, benefício de todo mundo, né?
Beleza, Potts, eu adorei o nosso papo, espero que a gente tenha outros. E super obrigado por conversar com a gente aqui um pouquinho. Beijo grande.
Beijão, Renatinho, eu que agradeço o convite, uma honra falar para a sociedade, tá? Beijo.
Valeu, tchau, tchau.